Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você, obrigada pela sua sintonia. O programa Abrace Uma Carreira hoje, conversando com o professor Marcos Rojo. Professor, a Índia, nossa, bem interessante, né? Eu não conheço a Índia. Eles praticam a yoga todos os dias?
É legal.
É como se fosse comer?
Não é. Aliás, a Índia é um país muito interessante. A Índia guarda suas tradições, mesmo se globalizando. É muito interessante visitar, que o indiano não perde as suas características, ainda que globalizado. O que quer dizer isso? De repente você vê uma senhora que usa um sari, que é uma roupa que eles usam há 5 mil anos, dirigindo uma Mercedes moderníssima. Ou aquele senhor de energia nuclear, porque os indianos são muito bons de física, e que acorda de madrugada e recita seus mantras. Então, tem muito da tradição. Você vai à Pizza Hut na Índia, tem Pizza Hut, e aquilo tem pimenta. Eu pensei que fosse quiabo uma vez, eram pimentas assim. Você come aquilo, você precisa de um extintor de incêndio. Então, ele vai recebendo uma modernização, mas ele não perde suas tradições. A tradição na Índia e a prática de yoga na Índia não é tão comum. Se você falar yoga na Índia, eles sabem do que você está falando. Mas não quer dizer que todo mundo pratique. É como capoeira aqui. Você não quer dizer que todo mundo pratique a capoeira no Brasil. Mas se você perguntar, as pessoas sabem o que é. Mas você tem uma definição muito boa do que vem a ser as diferentes correntes de yoga na Índia. Então você tem aquilo que se chama Hatha Yoga, que é o que ficou conhecido no Ocidente, que é o yoga do corpo. Você tem as escolas de Hatha Yoga. Você tem Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, que é o yoga que tem mais uma afinidade com o guru, uma aproximação com o líder, e você reza, você recita mantras, não só para o líder, mas para as divindades. Você tem o Karma Yoga, que é a yoga da ação, o trabalho filantrópico, o trabalho social. Você tem as correntes de yoga, você tem o Vedanta, que é praticamente o Jnana Yoga, que é onde você estuda textos. E isso é claro, para nós aqui não é nada claro. Você mistura tudo na mesma aula, você recita o mantra, faz as orações, faz o Hatha Yoga, e o aluno não sabe muito bem que linha que é essa, que corrente que é essa. Então, essas definições para o indiano é claro. Mas não quer dizer que eles pratiquem yoga na Índia, a cada esquina, como provavelmente deve ser, não sei, nunca fui, o Tai Chi Chuan na China. Diz que nas praças as pessoas estão praticando.
Uhum. Professor, sobre os benefícios assim, físicos da yoga, tem um deles que é o fortalecimento do músculo. Quer dizer, deve ter mais, né? E tem. A parte mental também.
Tem. O fortalecimento acontece, o yoga vai melhorar o tônus de cada pessoa. O que é melhorar o tônus? Vai fortalecer o hipotônico e vai ajudar a alongar e relaxar um pouquinho o hipertônico. Então, o tônus muscular ideal é um músculo forte e flexível. Mas é natural que, com a idade, nós percamos força, percamos massa muscular. Sem dúvida nenhuma, outras atividades da educação física vão oferecer isso de uma forma muito melhor. Musculação. Recomendar para musculação, para a terceira idade, musculação, recomendar musculação para a terceira idade, é ótimo. Então, meus alunos, quando eu percebo que eles estão perdendo massa muscular, eu vou dizer a eles, olha, com yoga vai ajudar, mas se você fizer musculação, vai melhorar muito mais rápido. Pessoas que precisam de condicionamento físico, sobem um lance de escadas e ficam cansados, para fazer uma quantidade de pranayamas para melhorar a sua condição cardiorrespiratória, vai demorar. Eu digo, vai fazer uma caminhada. Mas, por outro lado, se você precisa melhorar a postura, se você precisa melhorar a respiração, se você precisa relaxar, quer se concentrar, nada oferece com tanta categoria elementos para isso como yoga. Então, acho que um bom professor de yoga, ele vai dizer para o seu aluno, o seu joelho está machucado? Eu não tenho informação para joelho. Vá falar com o fisioterapeuta. E assim nós entendemos yoga como uma disciplina que integra um grupo de atividades reconhecidas pela sociedade. Acho que essa é a função da universidade.
Professor, a yoga mexe bastante com essa parte mental, tem o Pilates, que foi outra onda que veio, né? E tem também, já ouvi até pelo SESC, a ginástica funcional, que todo mundo está fazendo hoje. Fala um pouquinho dessas diferenças para a gente, desses benefícios do movimento do corpo.
Eu não poderia te dizer com muita categoria, porque de Pilates eu fiz pouco, mas eu admiro. E eu entendo que algumas pessoas, embora tenham que trabalhar muito bem com sua postura e melhorar tônus muscular e que o yoga pode oferecer, não é o que a gente diz a praia deles. Eles não gostam. E muitas vezes não é culpa dele. Ele chega numa academia de yoga, aquele professor fechou todas as janelas, encheu aquilo de incenso, colocou aquelas figuras indianas, deuses com não sei quantos braços, cabeças, e ele entra naquilo e ele fica meio assustado, mal senta na aula. O professor, agora vamos recitar um mantra, ele não sabe nem o que ele está falando. Então, às vezes acontece isso, ele vai no Pilates e fala, não, aqui está legal, gostei, eu entendo tudo, né? E tem aquelas pessoas que não têm muita paciência ou o mínimo de concentração para seguir uma aula de yoga e dizer gostei. Então as outras atividades podem oferecer, com muita categoria, como o Pilates oferece, um bom trabalho postural e como a ginástica funcional. A ginástica funcional tem, além dessa questão de fortalecimento, uma questão de melhorar a flexibilidade e melhorar a pessoa para as atividades do dia a dia. Isso pode parecer bobo, mas não é. Isso é questão de qualidade de vida. Você conseguir amarrar o sapato, subir um lance de escadas, pegar um pote da geladeira, tudo isso com mais facilidade, é muito bom. Jovens não percebem essas dificuldades. Mas depois de uma certa idade, a gente começa a perceber. A autonomia é importante. Tomar banho sozinho, se alimentar sozinho, isso tudo é uma maravilha. A gente não dá valor para isso. Então, praticar como prevenção é muito melhor. O yoga vai oferecer muito mais aquilo que se relaciona com a mente. O yoga não é para o corpo, é através do corpo. Então, através do corpo, eu quero atingir alguma coisa que está relacionada com a mente. Mas o yoga também não é para a mente. Na verdade, é além da mente. A meditação é um processo onde nós tentamos observar a mente. Existe uma entidade que está observando a mente. Ou seja, nós sempre nos envolvemos com o pensamento e somos a própria mente pensante. Mas em algum momento, quando você se distancia e passa a observar que a sua mente é agitada, alguém está observando essa mente agitada. E é neste alguém que a gente quer se estabelecer quando faz yoga. Então é muito mais um processo voltado para estas ações da mente do que um trabalho de corpo.
Professor, o autoconhecimento, o que, que é para você?
Boa pergunta, não? Autoconhecimento seria descobrir o que realmente nós somos, o que em essência nós somos. Quando eu olho para mim e digo, eu tenho uma blusa, uma malha, eu sei que eu não sou aquela malha, porque eu digo, eu tenho essa malha. E se a minha malha, por algum motivo, rasgar, sujar, eu não vou dizer assim, eu estou sujo, eu vou dizer, a minha malha está suja. Mas isso acontece com o meu corpo. Se eu me machuco, eu posso lhe dizer, a minha mão tem um machucado aqui. Mas às vezes eu estou tão identificado com o corpo que eu digo que eu estou machucado. Mas quando eu digo a minha mão, eu sei que eu sou alguma coisa que não é a minha mão. Então eu posso dizer assim, então é a minha mente. Mas quando eu digo a minha mente está agitada, eu sei que sou alguma coisa que tenho a mente. Então eu devo ser uma alma, mas eu digo assim, a minha alma hoje está aflita. Então eu sei que eu sou alguma coisa que tem a alma. Então, que coisa é essa? E se você me perguntar, afinal de contas, então, quem é você se você trabalha tanto com autoconhecimento? E eu gostaria muito que as pessoas me perguntassem isso, ninguém pergunta. Porque a minha resposta é essa, não sei. Eu não sei quem eu sou, mas eu já descobri um monte de coisas que eu não sou. E isso é um processo também adotado na filosofia indiana. Vai descobrindo quem você não é. Agora eu sou aqui, sou um entrevistado. Mas quando eu sair daqui, eu não vou ficar nesse papel de entrevistado, eu vou fazer outro papel. Eu vou chegar em casa e na frente da minha esposa eu sou marido. E quando chegar meu filho, eu sou pai. Eu vou vivendo esses papéis. Entendendo que eu não sou esses papéis, eu vou querer entender, tá bom, quem eu sou. E isso é o que eu chamo de autoconhecimento. Mas isso não deve nos preocupar.
Professor, a mente é poderosíssima, né?
Muito poderosa. Entende o yoga e tem certeza e convicção disso? Que a mente influencia diretamente no corpo. Você passa um susto, seu intestino desarranja. Você fica tensa e começa a ficar com os ombros contraídos, suspensos, a mandíbula. Imediatamente, de acordo com alguma função mental, o corpo reage. Eu estava conversando com um amigo outro dia, pegou o celular, tocou. Imediatamente a fisionomia dele mudou, a postura dele mudou. E eu disse a ele, o que há de errado com você? O que, que aconteceu de errado? Alguma coisa aconteceu. Ele mudou, o corpo mudou. Entende o yoga que o caminho inverso é o contrário. A função do yoga é atingir essas questões da mente através do corpo. Então, em todas estas ligações aonde as emoções têm alguma relação, o yoga quer trabalhar. O yoga quer trabalhar com seu tônus muscular, com sua postura, porque isso tem uma relação com as nossas emoções. E quando eu disse para esse amigo, alguma coisa está errada, o que aconteceu de errado? Isso demonstra que nós sabemos que a natureza do ser humano é felicidade. Você não vai encontrar alguém feliz andando aqui na calçada e vai dizer para ele o que é de errado com você para você estar feliz. Quer dizer, o mundo está indo numa certa... Algum dia pode ser que chegue a isso, não é? Mas você vê, quando a pessoa está triste, você diz a ela o que há de errado com você. Porque a nossa condição natural é felicidade, alegria. Então diz o yoga, numa passagem muito bonita, que diz assim: se você não entender nada disso, não se preocupe. Desenvolva contentamento, seja feliz. E está ótimo. Se liberte um pouco desses papéis, seja feliz. Porque o nosso controle sobre a mente, a palavra controlar a mente, esqueça, não existe. A mente vai cuidar de 95% das nossas ações, ela pensa e nos escraviza. Diz o Bhagavad Gita que a mente pode ser a sua maior amiga, mas pode ser a sua maior inimiga. E nós temos tido muita experiência da mente como inimiga. Vai ter tudo errado, não vai estar bom, eu não vou conseguir, vamos ter problemas, e nós nos escravizamos por problemas que nem aconteceram e grande maioria das vezes nem vão acontecer. E é nisso que a gente quer trabalhar quando faz yoga. O que é desenvolver contentamento? Você faz o exercício, se sente bem, não precisa ir muito, relaxa, que gostoso, soltou. Essa é a ideia.
Maravilha! Hoje você está conversando com o professor Marcos Rojo, ele é professor de yoga da Universidade de São Paulo. E a gente vai ter uma participação aqui também da professora Renata Bueno, que ela é parceira estratégica do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP, e o assunto hoje é autoconhecimento.
Miriam, nos tempos atuais, eles apresentam um novo paradigma para as carreiras, onde o foco é o indivíduo, e aí que entra o autoconhecimento.
Autoconhecimento, se conhecer, muito jovem, já ouviu falar de coaching. Queria que você explicasse para a gente o que é exatamente, Renata.
Então, o coaching, na realidade, ele tem uma distinção significativa de um aconselhamento de carreira, por exemplo. Um coaching de carreira, ele vai estar levando o indivíduo a trazer reflexões sobre a carreira dele, se conhecendo, se perguntando qual é a minha missão, o que eu estou buscando, que questões que eu trago da carreira. E quando eu vou fazer um aconselhamento ou uma consultoria de carreira, eu vou, na realidade, estar trabalhando com instrumentos para facilitar esse autoconhecimento. Num processo de coaching, você não usa necessariamente um instrumento. Você tem uma conversa com esse coaching através de perguntas que faz com que o indivíduo mergulhe em si próprio e comece a responder e ver quais são as competências que ele precisa desenvolver, o que ele precisa estar ampliando para atingir aquela meta que ele está buscando.
Você sabe que até nas livrarias, Renata, tem um materialzinho, não sei se você já viu, uma caixinha... de coaching, que faz exatamente essas perguntas que eu quero da vida, o que realmente faz brilhar meus olhos, quais são meus sonhos. E quando você não sabe responder essas perguntas?
Então, essas perguntas, na realidade, ela acaba acontecendo tanto dentro de um processo de coaching como de um aconselhamento de carreira, porque é o autoconhecimento. Então, é poder estar provocando essa reflexão, trazendo comigo, eu não vou saber responder. Daí você faz um mergulho na tua história. E como é feito esse mergulho na sua história? É poder você repensar e se perguntar assim, como eu era quando eu era criança? Do que eu gostava de brincar? Qual era o desempenho que eu tinha na escola? De que matéria eu gostava mais? Em quais eu tinha mais facilidade? Aonde eu me identificava? Eu era uma criança que tinha uma liderança, aonde brilhava meus olhos? E o que brilha meus olhos hoje? É poder se perguntar, o que realmente eu valorizo? Então, o que realmente eu valorizava? Quem eram as pessoas que eu admirava? Quem são as pessoas que eu admiro hoje? Então, quando eu começo a responder a essas perguntas, que são perguntas, vamos pensar assim, de uma forma concreta, como eu era quando criança, eu sei responder. Nossa, eu construí tantos valores que eu acho significativo hoje. Eu estou aplicando eles. Aonde eu atuo hoje? Eu estou podendo colocar os meus valores, aquilo que eu acredito? Isto é uma jornada do autoconhecimento. O ser humano ele não é estagnado. Eu sou assim e vou ser assim sempre. Na realidade, a gente está transformando o tempo todo. E eu transformo na relação com o outro. Por isso que é magnífico quando você faz um processo de aconselhamento de carreira, porque na relação com aquele profissional que tem todo o gabarito para te ajudar, com instrumentos que promovem essa reflexão, você vai entrar em contato com você, com a tua história, e você vai poder se empoderar e dizer, poxa, esse talvez seja o caminho melhor para mim.
Professora Renata Bueno, muito obrigada. Professora Renata, gente, é parceira estratégica do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras. Muito obrigada, professora.
Agradeço muito o convite e estamos sempre à disposição de vocês.
Professor, para a gente encerrar esse bate-papo delicioso, nossa, uma aula, né, com você aqui sobre meditação. Meditação fundamental nos dias de hoje, né?
Fundamental e foi desmistificado. Esse aqui é o legal. Antigamente, meditação era para monges, era uma... hoje não. Percebe-se que é uma técnica e que pode ser útil para todo mundo. A única coisa que está faltando para melhorar muito isso é tirar as expectativas. Achar que aquele que medita tem controle total sobre tudo, tem poderes e que vai curar tudo. Não é assim. Meditação é uma simples tentativa de manter a mente num foco por um tempo. E com o treinamento, a mente se mantém nesse foco por um tempo longo, sem esforço. Isso já tem grandes modificações fisiológicas, filosóficas, de comportamento, enfim. Só desmistificar vai ficar bom.
Hoje o Abraço e uma Carreira, conversando com o professor Marcos Rojo. Marcos Rojo. Professor, vamos deixar um contato de e-mail ou algum site para quem quiser conhecer mais sobre a sua carreira?
Com muito prazer, Miriam. O meu e-mail pessoal é rojo, orojo, R-O-J-O, @usp.br. Mas eu também tenho um site, que é meu nome, marcosrojo.com.br. Ali tem informações de cursos, enfim, retiros, viagens. E ali também tem um Comunique-se Conosco, que eu também respondo. Com muito prazer.
Tá ótimo. Bem, vou fazer aqui os agradecimentos, né? E antes da gente ouvir a música do professor, agradecer aqui a todo mundo que faz o programa, né? Primeiro aqui o nosso querido José Silvestre, muito obrigada. Ainda nós temos aqui Juarez Molinari, Beto Alves, Rita Cobelhas, Cida Bueno, ainda Silvana Pires, nosso diretor da Rádio USP, Celso Filho, superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butti. E para a gente encerrar o programa, professor, você escolheu quem?
Escolhi de novo Gilberto Gil. E eu gosto muito dessa música, Se Eu Quiser Falar com Deus, né? Também ela é uma mensagem muito próxima. Acho que o Gilberto Gil deve ter sido um praticante de yoga, já ouvi falar isso, mas as músicas dele combinam muito bem com quem pratica yoga, né? Curtam de novo essa música aí. Foi um prazer estar aqui, agradeço muito, é uma alegria. Sempre que chamarem eu venho. Obrigado, Mira, obrigado, Silvestre.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão. O diabo amassou. Tenho que virar um cão. palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus,
subir aos céus,
sem cordas pra segurar. Tenho que dizer. Costas, caminhar decidido pela estrada, e ao pintar vai dar.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.